E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando começando, que é o Vogel. Como é que tá, Marcão?
Opa, aqui é o Marco, tudo certo?
E é contigo? Mesmo? Ah, comigo tudo na serenidade, Marco.
Temos um convidado.
Ah, não qualquer convidado.
Não.
Aqueles inscritos que acompanharam vídeos antigos e que perceberam uma presença estranha, que nunca foi explicada quem era, está aqui hoje.
Já teve foto? Tem um rosto esse personagem.
É verdade. Geralmente quando é uma foto do demônio, né?
Às vezes.
É ele, Rafinha.
Opa.
Como é que tá, Rafinha?
Tudo certo.
Tá feliz de estar aqui no Vogalizando a História?
Tô feliz, uma honra estar aqui.
Olha aí, ó. Que felicidade.
Ele tá até nervoso.
Tô nervoso, cara.
Eu nunca vi o Rafinha nervoso.
Deu até uma cervejinha pra ver se ele dá uma relaxada.
É verdade. Foi pauta nossa como te acalmar. Já debateu um pouquinho antes como fazer isso. E aí, cara? Vamos começar aqui.
Vamos.
A gente teve alguns assinantes no PicPay essa semana, cara.
Quem foi?
O Felipe Menegassi assinou o nosso plano. Kleber Moreno, Helbert Goulart, Guilherme Moll e Thiago Ranieri assinaram ali no PicPay com a gente. São nossos novos colaboradores.
Excelente.
E nós temos também um cara que doou pra gente através do PayPal. É a segunda vez que ele doa.
Uhum.
Dessa vez ele nos parabenizou pelos 100 mil inscritos, é o Rafael Reis.
Esse pessoal que doa do PayPal são pessoas que estão fora do Brasil ou preferem o PayPal, será?
Cara, bastante gente procura perguntando coisa, então eu não gravo os nomes. Mas tem um cara que ele é de fora do Brasil, ele queria contribuir e o Pix não dava. Eu acho que é esse cara.
Uhum.
Eu acho que é ele. Porque ele fez isso duas vezes já, velho.
Pode crer.
Pô, o cara doar duas vezes, pô, não é qualquer cara, não.
Não.
É um cara especial.
E quem doou no Pix foi o Jaci Júnior, o José Luiz Lúlio.
Esse nome é um trava-língua, né?
Ué, eu achei que era Júlio, e eu fui, daí me induziu ao erro. O Matheus Klein e o Josias Wericles.
Olha só.
Isso aí.
Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Já vamos começar para a notícia da semana?
Vamos.
Uma das mais importantes que teve, né? Nosso amigo Marcelo Queiroga testou positivo pro Covid, hein?
Testou. Grande comitiva do Bolsonaro. Uma bomba biológica.
Ai, ó.
Pela segunda vez.
Ô, oh, cara. Maravilhoso, Rafinha. Foi as fotos do Queiroga apertando a mão dos caras na ONU tudo.
E o Boris Johnson, ele evitou de apertar a mão. Evitou não, né? Tipo, ele não viu o cara da Caixa. Ele é, não sei se... A pessoa que é chefe da Caixa.
Sei, assim, sei.
Do governo Bolsonaro.
Que também testou positivo.
É, também testou positivo. Ele não apertou a mão desse cara, mas apertou a do Queiroga.
Olha aí. Ó. Ó, o ministro da Saúde pelo menos vai estar seguro, né? Aqui é Brasil, meu amigo. Ninguém tá seguro.
Não tem segurança.
Então, aí o Queiroga, cara, ele vai ficar 14 dias em Nova York.
Uhum.
Ele deve voltar no começo de outubro. Acredito que lá pelo dia 6, se eu não me engano.
Uhum.
E a informação que eu vi através da CNN é de que a diária mais barata no hotel que o cara tá custa R$1.434 e o café da manhã é de R$173.
Pois é. Eu tava pensando nisso aqui, mas assim, R$1.434 em dólar?
É tipo uns 3 dólares.
Uns 3 dólares.
É um hotelzinho qualquer, né? É aqueles motel de filme.
Mas saiu uma notícia hoje, não sei se vocês viram, acho que foi hoje, que ele vai ter que pagar as custas dele acima de tal valor. Então ele se mudou pra um hotel mais barato.
Então, eu vi que ele tinha se mudado, mas eu não tinha entendido o motivo.
É por isso.
Tá faltando dinheiro pro Queiroga ainda.
Eu duvido que ele vai pagar de verdade, mas disseram que vai ter que pagar.
Cara, meu pai conta uma história, de quem ele ouviu até onde é verdade ou não. Ele diz assim, que uma vez o Bolsonaro tava em São Francisco do Sul, foi almoçar na churrascaria com uma galera,
uhum.
E o Bolsonaro levantou no final e gritou: cada um aqui vai pagar a sua conta, hein? E aí todo mundo no restaurante aplaudiu ele: é isso aí, conta pública colocada em dia, não vamos gastar ninguém com vagabundo, não. Eu duvido que cada um pagou a sua conta lá. Né? Eu duvido.
Põe no cartão corporativo.
Ah, já era.
Com certeza.
Já era.
Vale terno.
É.
Teve aquela época que teve uma entrevistadora que uma vez perguntou pro Bolsonaro, né, pra que ele usava um dinheiro lá que tal, que saiu numa reportagem, que ele gastou tanto a mais, não sei aonde, e aí ele falou que era pra comer gente. Né?
Cara, o que me surpreende disso é comer gente.
Bolsonaro, quem que fala assim, né?
Bolsonaro não hesitaria em ser misógino e falar comer mulher.
Uhum.
Mas ele falou comer gente.
Ou seja, dá pra...
Bolsonaro, olha, tem que ter Bolsonaro. Cara, é importante a gente lembrar lembrar também que nessa semana o Luciano Hang vai estar na CPI.
Vai ser um bom entretenimento.
Cara, eu tô rezando pra ele vestido de Capitão Brasil.
No mínimo, ele tem que ir com o terno verde. E a camisa amarela e a gravata azul.
E aquele sapato de palhaço amarelo.
Isso.
Ia ser excelente.
E ele já começou, né? Tipo, o entretenimento já começou.
Cara, foi tu que mandou o vídeo dele com as algemas?
Foi, foi. Ele comprou algemas e aí ele fez um vídeo falando... Ah, se eu vou lá abrir meu coração. Se eles não acreditarem no que eu vou falar, já comprei a algema, vou dar uma chave pra cada senador e eles podem me levar preso.
Ai, ai, ai. Cada doideira, né, velho?
Esse cara tem um talento, assim. Se ele não fosse empresário, ele podia ser um, tipo, ter um programa de domingo, assim, o entretenimento é a pira dele. Assim.
A Globo sondou ele pra substituir o Faustão, né?
Claro. Na Globo lixo.
E outra informação importante a respeito da comitiva brasileira nos Estados Unidos é que Michelle Bolsonaro se vacinou.
Uhum.
Lá.
Sim.
Curioso que ela tem 39 anos, já poderia ter se vacinado aqui, mas ela quis se vacinar lá.
É.
Alguém chuta aí, por que será?
Então, o Bolsonaro chegou a falar que, eu dei um conselho pra ela, não vou falar qual foi, e aí ela resolveu se vacinar lá.
Olha aí.
Eu acho que devia estar tendo uma DR desde que começou a, tipo... Veio a idade dela pra se vacinar, devia estar... Ô, eu vou me vacinar. Tu não vai se vacinar porra nenhuma. E aí tava rolando essa DR desde então. E aí ela... Eu vou me vacinar, foda-se.
E aí, pelo menos nos Estados Unidos. E aí foi.
Obviamente com Pfizer, né?
Então, lá não tem risco de ser Coronavac, né?
É, verdade.
Então, penso...
Lá não tem vacina comunista.
Penso que foi exatamente isso. Lá, qualquer uma que vier, os caras confiam. Porque lá não é Coronavac é que é ruim, né? Então, pô, aí é foda. Tu tomaste as duas doses, né, Rafinha?
Tomei as duas doses.
Pô, totalmente.
Completamente vacinado.
Completamente imunizado ali.
Tem um ambiente aqui totalmente limpo e de
asséptico.
Vírus asséptico.
Maravilhoso. Estamos em época de eleição na Alemanha. Elas marcam o fim da era da Angela Merkel, cara. Ela é chanceler alemã desde 2005. São 16 anos no cargo.
Como é que funciona ela?
Acho que ela acabou sendo reeleita várias vezes. Se eu te falar assim...
Pois
que
é.
Eu,
tem um limite?
Te falar que eu não sei. Eu sei que ela decidiu não concorrer mais. Partiu dela isso. Não, não... Agora, se foi o partido quem disse Angela. Já chega.
Ela tava com quase 70.
Cara, ela... Deu, não sei a idade da Angela Merkel, assim. Eu acho
que é 67.
Falar que ontem à noite que eu fui dar uma lidinha, assim, eu achei que ela era uma mulher solteira, mas não era, ela é uma mulher casada. Uhum. Uma vez eu vi que ela não tinha filho.
Tu sentiu uma vibe de solteira, não?
Cara, porque uma vez eu vi uma parada, de que ela nunca quis ter filhos.
Uhum.
E logo eu associei isso a uma ideia de uma mulher solteira.
Olha aí, ó, preconceito.
Foi. Aquela ideia já incrustada no cara. E aí ontem eu vi que não, ela é casada. Foi casada duas vezes já, inclusive. Uhum. Mas sobre os filhos eu não vi. Pelo menos não apareceu nenhum filho na pesquisa que eu fiz ali no Wikipedia. Rapidamente, da Angela Merkel.
Eu cheguei a dar uma lida sobre tentar entender como funcionavam as eleições da Alemanha. É meio que por partido. É votado por partido. Uhum. E...
Tu escolhe legisladores pra eles escolherem
isso, é uma coisa,
o chefe do executivo.
É meio esquisito a gente entender, porque é muito diferente da nossa, do nosso sistema eleitoral, mas eu acredito que seja uma coisa mais parecida com o como é na Inglaterra, parlamentarismo.
É parlamentarismo lá.
É, eles elegem os partidos e os partidos decidem quem é, digamos o chanceler. É, inclusive, o partido lá perdeu, mas eles estavam comentando que poderia ser que o líder do partido que perdeu não assuma o cargo.
Sim.
Porque tem que ter maioria.
Eles têm que formar uma
coalizão,
né?
Provavelmente vai ser ele, mas não necessariamente, pode não ser.
É, saiu já umas preliminares, né? Que dizem que o partido dela, que é o partido...
O FDP lá?
Não, o dela é outro, CDU, eu acho. É
CDU?
Partido da União Cristã,
se não
me
engano. Mas tem o FDP, também.
Tem
lá?
Tem. E tem o Partido Verde também.
Tem o Partido Verde.
Tem o Partido Verde. E aí o partido dela ficou em segundo. E o partido do vice dela, do... Como é que é o nome do cara? Scholz, eu acho. Ele ficou em primeiro lugar nos preliminares. E os caras agora vão começar a trabalhar numa coalizão.
Uhum.
Pra que o partido monte uma coalizão pra formar pro novo governo. Só que o resultado oficial vai levar semanas pra sair ainda.
E ela sai com uma baita popularidade, né?
90%, meu amigo.
Porra.
Inacreditável.
É, eu tava vendo coisa de aumento de PIB na Europa. A Alemanha é o dobro do segundo lugar, assim, de porcentagem.
Cara, é impressionante. É a maior economia da Europa, a Alemanha.
Uhum.
Os caras perdem duas guerras mundiais e os caras conseguem ser a maior economia.
Caralho,
da Europa.
Cara.
Dizem que quem carrega a União Europeia, principalmente depois que a Inglaterra saiu,
foi.
Quem carrega nas costas é a Alemanha.
Então, se coloca muito mérito em cima dela por conta de grandes vitórias que ela conseguiu em situações muito difíceis, né? Que o Brexit foi um tapa na cara da União Europeia que ela conseguiu segurar muito bem. A questão dos refugiados sírios, ela teve uma postura muito aberta de abrir a nação, dizer que estamos juntos.
Não em primeiro momento, né? Eu acho que ela veio não.
Inclusive, eu não lembro qual é o livro que fala sobre, mas de que ela foi muito movida por emoção nesse momento. Primeiro ela disse que não ia abrir, que ela ia fechar, que não tem como comportar outras pessoas, mas quando ela viu a situação emocional, assim, dos refugiados, ela disse, não, pera, nós temos condição de ajudar, a gente vai ajudar. E aí eles começaram a se abrir para os refugiados. E hoje muitos deles já se consideram parte alemães. Uhum. Que eu achei muito bonito. Porque a Alemanha realmente abraçou eles de maneira muito boa. Claro que isso não é 100%, né? Sempre foi ter aquele alemão que não gosta. Existe um levantamento extremista por conta dessa abertura.
Sim.
Que criou essa vibe de ódio de quem vem de fora. Então,
e, né, sempre a consequência da entrada de refugiados é um extremismo.
É, um extremismo. Então,
nacionalista.
Esses movimentos se afloraram um pouco mais na gestão Merkel por conta das atitudes. Mas ainda assim ela está sendo com uma popularidade, cara, inacreditável. Incrível. Então, parabéns, Angela Merkel. Ela que ouve o nosso podcast.
Uh-huh.
A gente está aqui te parabenizando.
O que será que ela vai fazer depois da aposentadoria? Jogar um carteado?
É bote, né?
Uma bote.
Tem carinha de quem joga bote.
É, tem. Que jogo que alemão gosta de jogar?
Talvez bote. Gosta de meter 7-1 no Brasil.
Futebol. As fotos dela com a Dilma assistindo a final da Copa são muito boas.
Eu não, nunca vi.
São muito boas. Elas lado a lado. Tem delas fazendo um biquinho tipo... É bem bom. Vocês viram a nuvem de poeira que deu lá em São Paulo e em Minas?
Vi. Eu vi um vídeo primeiro que era só um céu marrom, assim, que eu não entendi nada, mas também não me aprofundei na hora, mas depois eu vi no jornal.
Fantástico. O Rafinha que ele foi botar isso aí na pauta. Que ele viu e ficou inacreditado.
Eu vi um vídeo que ele tá varrendo a cidade, parece aquela cena da múmia, aquele que a tempestade de areia tá com a cara dele. Bem sinistro.
Mas por quê? O que deu? Sabe?
Foram 3 meses de estiagem.
Uhum.
E daí, então, acumulou muita poeira. E teve uma trovoada violenta. Antes da trovoada, deu uma ventania com ventos de quase 100 km por hora.
Uhum.
E daí levantou toda aquela poeira e deu essa maluquice.
Poeira.
Poeira.
Poeira e aquele ventão que precede a chuva, né?
Aham. Uhum. Sim,
e esse ventão levou a poeira embora.
E é isso.
E é isso.
Mas o mundo não vai acabar, não.
Não, nada demais.
Ele vai, mas não por causa disso.
E depois choveu.
E lavou tudo. O moleque...
Será que o carro cheio dessa poeira deu pra lavar?
Pô, deve ter ficado nojento.
Não, bosta.
Pelo menos não choveu antes da poeira. Cara, daí ia ficar nojento.
Meu Deus do céu, que coisa horrível. Meu primeiro dia de aula como professor, eu tinha uma moto. Eu no caminho, começou a chover. Eu cheguei molhadão e era uma estrada de terra. Eu não só peguei chuva, como eu peguei terra na estrada. Eu dei aula molhado e sujo. Minha primeira aula da história. Em fevereiro de 2012.
Professor Lama. Virou teu apelido.
Era o Lawrence da Arábia, né? Assim. Vocês viram o vulcão lá nas Ilhas Canárias?
Vi que a gente vai ter um tsunami, é isso?
Não. Os especialistas já falaram que não. Isso é um risco muito remoto. Muito remoto.
Eu imaginei que não.
Não. Um risco sério que eles estão um pouco receosos, assim, é de quando a lava for encontrar o oceano.
Uhum.
Porque o calor daquela lava, ele pode acabar com o contato com a água do oceano gelada, pode ocasionar uma espécie de fumaça, um vapor, que levanta um ar muito tóxico.
Olha só.
Eles até deram exemplos de que, às vezes, no Havaí, pessoas que estão muito perto das erupções, elas sentem coceira na garganta, que é das toxinas de quando elas estão respirando.
Uhum.
Então eles estão pensando nisso. E outra parada, assim, tem gente que pensa que não, o pior logo vai passar. Nas ilhas da região já tem erupções que eles estão registrando desde de 5 séculos atrás.
Sim.
Elas duram de 1 a 3 meses.
Pô. Meu Deus.
Então é esperar.
Vocês lembram que alguns anos atrás, deve fazer uns 15 anos, teve aquela história de que um pedaço de um vulcão ia cair no mar e ia criar um tsunami? Não é esse mesmo vulcão?
Talvez.
Não sei dessa história, não sei.
Uma rocha gigante se desprender e causar uma tsunami que ia destruir toda a costa brasileira.
Cara,
porra, força.
Tu lembra disso?
Não lembro. Mas é força de tsunami, cara.
Não lembro.
Meu Deus.
Pô, é força de tsunami.
É o tipo de coisa que vidente fala pra ficar famoso.
É, isso aí.
Ah, o grande vulcão.
Eu lembro lá que em 2010, 11, teve um vulcão no Chile que soltou cinza pra caramba. E um dia, as cinzas, na mesma moto que eu tinha naquela época lá,
porra,
elas molharam a minha moto toda. molharam, elas sujaram a minha moto inteira. Saí pro trabalho, trabalhava na contabilidade.
Tu vendeu essa moto? Porque ela era amaldiçoada.
Vendi, vendi. E aí, cara, assim, ó, mas as cinzas de lá chegaram aqui.
Sim, isso rolou.
Ah, né? Isso eu lembro. É, isso
foi,
eu lembro,
foi em 2010 ou 11, se eu não me engano.
Aí eu lembro.
Ficava uma fuligem, branca em cima do carro.
Isso mesmo, isso
que
mesmo.
Que bizarro, né?
Poxa,
em outro continente.
Cara,
não, foi de
Chile.
Foi de Chile, tá. Não, eu tava pensando no da Europa ainda.
Não, mas é sinistro mesmo assim. Quanto viaja isso aí, cara? Daquela vez que tinha um vulcão na Islândia, eu acho, que os voos na Europa eram cancelados.
Sim.
Então é um negócio sinistro, cara, vulcão.
Eu acho que se for dar um tsunami, nesse momento que a gente tá, não pode dar um tsunami pra, tipo, só a galera ficar desabrigada e pô, ser uma merda na vida das pessoas. Não, tem que passar e levar geral, assim. E acabar com o nosso sofrimento.
Pra avacalhar.
Pra acabar com o nosso sofrimento.
Seguindo em frente, vocês viram que o Uber começou a excluir motoristas por excesso de cancelamento?
Pô, finalmente, né?
Então, aconteceu. E aí é que tá. Parece que tem um sindicato, uma associação, na verdade, vou falar o nome certinho pra vocês aqui. Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo. Os caras saíram na defesa desses motoristas e falaram que o Uber excluiu os caras sem aviso prévio e foram mais de 15 mil motoristas.
Sim.
O Uber se pronunciou, disse que não foi tudo isso, de que foram 1.600 e mandaram e surgiram prints de quantas corridas os caras aceitaram e cancelaram. Um desses caras, ele aceitou 3.648 viagens. E ele cancelou 3.484.
Caramba.
Esse cara tinha mais do que só perder o visto dele no Uber. Ele tinha que levar uma porrada.
Tá. O visto no Uber.
Mas a minha pergunta é... há um certo tempo eu não ando de Uber. Acho que desde que teve o início da pandemia, eu acredito que eu não andei nenhuma vez. Antigamente, eles não sabiam qual era o destino da corrida. Isso mudou? Agora eles sabem pra onde eles vão?
Eu acho que eles não sabem.
Como é que eles vão cancelar a corrida sem saber pra onde a corrida tá indo?
Eu acho que eles sabem sim, tá? Porque eles... Uma das justificativas dos caras é de que eles negavam quando a corrida não era lucrativa, sim, por conta do excesso do alto preço da gasolina, e eles cancelavam quando o local era perigoso.
É perigoso. Mas isso, beleza. Agora, ele não sabe se a corrida vai ser uma corrida de R$9 ou se a corrida vai ser uma corrida de R$200.
Então, eu não sei se mudou isso, mas antes o cancelamento vinha depois da pergunta de pra onde tu vai.
Sim, bastante. É
abrir o chat lá, pra onde tu vai. Pra tal lugar. Então, cancelado. Ou então, não vou falar. Cancelado.
Tá, acredito que seja esse caso aí.
Pode ser por isso, então.
Uma amiga nossa, uma vez ela até comentou que os caras estavam ligando pra conversar contigo pra saber onde é que é. Então, o cara te liga, tu entende onde é que tu vai. Eu vou pra tal lugar, né? Então,
eu vi um meme que era Uber no começo, que é balinha, é água, não sei o que. Hoje em dia, cancela um minuto antes de chegar.
Oi, aí, ó. Claro, aí a gente tem que se comparecer também com esses caras, né?
Eu te interrompo.
Um dos motoristas falou que, pô, o Uber não deu uma chance dele se defender. Uhum. Ele disse que se ele soubesse que ele fosse excluído do aplicativo, ele teria parado de cancelar as corridas, porque o Uber é o sustento dele. Então ele não tem nem mais chance de voltar.
Eu nem ia falar por esse lado, mas, tipo, esses cancelamentos, tu consegue ver, assim, também como uma forma de protesto deles, porque se sabe que não é o trabalho com mais securidade social que existe. Sim. Ou com menos, um dos menos, assim. E aí, às vezes, não tá valendo a pena pra eu fazer essa viagem longuíssima por tanto dinheiro. E aí o cara cancelava porque, pô, é assim que esse negócio vale a pena pra mim. Porque senão não vale a pena. Senão eu tenho que fazer outra coisa.
Sim.
E aí, tipo, é culpa de quem?
E aí? Um vai jogar pro outro, né, cara? Então a gente tem que se compadecer um pouquinho também. Tem que buscar ser empático com a empresa Uber e com o pobre coitado do motorista. Sabe quem que é a culpa disso aí?
Inclusive, eu tava vendo que em São Paulo diminuíram cerca de 25% dos motoristas de Uber em decorrência do aumento do preço da gasolina.
Sim.
Então
isso, tá insustentável.
Isso com certeza deve ser uma coisa bem prejudicial pra eles e eu duvido que o preço da gasolina seja totalmente repassado pro consumidor.
Ah, cara. Pois então, o Uber já era meio que um local onde os desempregados iam trabalhar, né? E agora, ninguém tá dando. Tá difícil a situação, cara, difícil. E agora notícia boa. O Nevermind, o álbum antológico do Nirvana, completou 30 anos na sexta-feira passada.
E o moleque conseguiu processar?
eu ia falar isso.
Tentou, né?
Eu quero saber se o moleque conseguiu processar ou não.
Oi, ó. O Nevermind não fez parte da vida de vocês?
Fez. Eu gostava bastante de Nirvana. Tive mil... eu sempre tenho... Tipo, na minha adolescência, eu tive épocas com cada banda, tipo, clássica, assim.
Sim.
Não com cada, né? Tipo, não foi com todas.
Pois é.
Mas eu tive minha época Nirvana, assim, de escutar todo dia e tal. E aí depois passa um pouquinho, assim.
Sim.
Então não é uma coisa... Não é que nem tu, que ainda ouvi grunge.
E gosto muito. E gosto, né?
Ou o Rafinha, que só ouve Scorpions.
Eu vou falar disso agora. A música preferida do Rafinha é Hotel California. Cara, quem é que tem Hotel California, que tem a música que eu fico com menos de 60 anos?
É. Tem que ter um filho, pelo menos.
Olha aí, ó.
Cara, é uma baita música.
De fato, é uma excelente música. Uma excelente música. O Rafinha, temos uma banda, cara.
É verdade?
Quase isso.
Temos.
E o Rafinha toca a cada dois acordes, ele erra um.
É mais ou menos isso.
O Rafinha, ele toca violão. Uhum. O Sam toca violão, eu toco violão e o Pete canta. E essa é a banda.
Fantástico.
E vamos para a notícia falsa da semana, rapazes. O Paulo, notícia dizendo que Paulo Freire nunca lecionou e sequer possui formação na educação.
Os caras não cansam de pegar no pé desse cara, né?
Cara.
Porra.
É incrível.
Sim.
É incrível.
É um fantoche.
É.
Um espantalho.
O Paulo Freire, ele é o patrão da educação brasileira. Então toda a culpa do fracasso da educação, os caras colocam em cima do Paulo Freire. Como se fosse o Paulo Freire o professor de todo o Brasil.
Sim, é ele que não bota dinheiro na educação.
Então, né? Sim. É ele que produz.
É porque ele era muito ligado ao PT, né? Tipo,
Ele foi filiado ao PT. Ele foi secretário de educação.
Ele falava muito do Lula.
De São Paulo, sim. Eu sou pedagogo, estudei muito Paulo Freire. Num vídeo nosso, um cara comentou: ah, você gosta de Paulo Freire porque você se formou na época do PT. Olha, quando eu me formei, o PT já era bem mal falado. Então, não acho que isso tenha alguma relação, não. Se eu tivesse me formado lá nos anos 90, quando a gente ainda não tinha visto essa face de decepção que o PT acabou sendo pro Brasil, talvez eu concordasse com esse argumento. Mas lá em 2013, quando eu me formei, já não era mais essa realidade, não. Em 2013, inclusive, foi um ano antes do impeachment da Dilma, quando a gente estava bem desgastado do governo petista. Mas eu estudei bastante Paulo Freire. Ah, tem os livros, tudo, estudei, gosto muito. E é uma coisa interessante, porque quem critica Paulo Freire não é alguém da educação.
Uhum.
E geralmente quando alguém se pede pra dizer por que tu não gosta de Paulo Freire, já vi isso em mais de uma entrevista. A pessoa não sabe lhe dizer por que ela não gosta.
Uhum.
Ela só repete a fala que ela ouviu de alguém.
Sim.
Tem uma entrevista clássica do Danilo Gentili com o Marcelo Tass, em que o Tass pergunta: pô, por que você não gosta do Paulo Freire? Não gosto das falas dele. Qual fala tu não gosta? E o Danilo Gentili não sabe nenhuma fala do Paulo Freire.
Uhum.
Ele só tá repetindo o que alguém falou.
O que eles gostam de falar é que como se o Paulo Freire tivesse invertido a hierarquia dentro da sala de aula,
isso,
né?
Isso.
Porque a obra mais famosa dele é a Pedagogia do Oprimido. E aí fala muito dessa coisa do professor aprender com o aluno.
Perfeito.
Aí eles começam a colocar, tipo, notícia de professor que apanhou do aluno.
Sim.
E aí, tipo, isso aqui é culpa do Paulo Freire.
É verdade.
Como?
Então. Cara, Paulo Freire, ele é reconhecido internacionalmente, tá? Ele é um dos autores mais citados no mundo. Mais do que Karl Marx, assim, mais do que uns caras fudidão. E ele foi um dos exilados pela ditadura brasileira.
Uhum.
A ideia de educação dele era de uma ideia de que ele era especialista em alfabetização de adultos.
Uhum.
Alfabetizar uma criança é fudido. Um adulto é incrivelmente mais difícil.
Sim. Assim, ó,
vocês não têm noção do quão difícil é tu ensinar um adulto.
Sim.
Porque o adulto, ele já não tá na idade de aprender a escrever. Então, quando ele entra numa sala de aula pra isso, ele já se sente um imbecil.
Sim.
Ele se sente muito mal dele não saber.
Eu dava aula de inglês pra adultos também, adultos e crianças. E eu sentia a dificuldade maior nos adultos, porque o adulto, ele realmente ele tem uma vaidade de que essa pessoa não pode estar me ensinando algo. Principalmente se ela é mais jovem do
Exato.
Que eu, tá ligado? Tipo, eu fiz a minha vida, eu criei meus filhos, sabe? Tipo, tu não vai me ensinar uma coisa. Claro que ela não fala isso e ela não pensa isso conscientemente, mas ela vai com uma defesa muito alta.
Isso,
assim.
Sim, ela vai muito armada.
De, tipo, esse sentimento no...
Se ela erra, ela já se reprime totalmente. Ah, já não...
É, e a técnica Paulo Freire é muito boa, porque ela não vai só na decodificação das palavras, na decodificação das sílabas. Tem uma frase famosa que é Ivo viu a uva. Tu vê o V no vô, no vi, no vá, mas não adianta só saber que Ivo viu a uva. Saber quem que é o Ivo, o que ele viu na uva, o que é a uva. Não adianta só saber decodificar uma frase. Tem que saber compreender essa frase. E o Paulo Freire conseguia pegar nesse ponto da questão. Ah, uma fantástica, assim, que no Nordeste brasileiro ele conseguiu alfabetizar, se não me engano, 300 adultos. Eu posso estar exagerando no número, mas é o que me vem na cabeça agora, mas que ele faz 300 adultos em 40 horas.
Uhum.
Isso é um feito impressionante.
Eu vi isso.
Nos anos 70, Paulo Freire recebeu um prêmio internacional de alfabetização, de contribuição para a causa. E era a época da ditadura militar. Uhum. A ditadura não gosta de contestação, não gosta de que é uma questão hierarquizada. Eu falo, tu obedece. Uhum. Eu interpreto. Tu só fala, tu só repete aquilo que eu já estou falando. E não é isso que Paulo Freire defendia. Uhum. Paulo Freire defendia uma pedagogia da autonomia. Esse é um dos livros mais famosos dele também. Então ele foi muito contra o que a ditadura propôs. Então pessoas que já têm esse viés autoritário, elas vão ser contra os ideais de Paulo Freire. O Mário Sérgio Cortella, que é um dos principais filósofos brasileiros hoje, ele foi aluno do doutorado de Paulo Freire. Ele fala isso com muito orgulho. Eu gosto muito do Cortella. E uma frase que ele mais fala sobre Paulo Freire é que o Paulo Freire não ia ser contra as pessoas serem contra ele. Ele ia achar isso normal. Ele ia ser contra as pessoas que contra ele são, que elas não pudessem ser contra ele. Pois exatamente o que a ditadura iria pregar. Então, Paulo Freire é uma coisa que é necessário que a gente estude e entenda a educação para que a gente possa falar de verdade o que, que pensa ou não. Se tu não gosta, tem que usar como argumento por que, que tu não gosta. Só repetir o que o outro fala, tu tá só repetindo o que o outro fala.
Eu vi um documentário sobre essas pessoas que ele alfabetizou nessa cidadezinha, que foi...
Angico.
É. Ele... Aí tem uma entrevista com uma das alunas dele, e aí ela fala que quando ele foi exilado, as pessoas começaram a esconder os livros dele e o caderno que elas usavam pra aprender, começaram a, tipo, enterrar caderno e o caramba, porque tipo, soldados iam chegar e iam, tipo, prender eles também, porque eles estavam envolvidos com o Paulo Freire. E aí ela fala, eu não escondia, eu botava meu caderno com orgulho, não sei o que.
É um herói nacional, cara. Inclusive, é um herói nacional.
Inclusive, existem dados levantados sobre as escolas que utilizam o método Paulo Freire e tem ainda um certo receio, acha que não dá certo. Então é interessante pesquisar esses números e vai tirar suas próprias conclusões sobre isso.
Perfeito. Muito bem, galera. Vamos tirar as dúvidas agora, pessoal. Dois rapazes, cara, tanto o Vinix 8 quanto o José Alisson, a gente fez o nosso vídeo sobre os... Quem tá sorrindo aí?
Eu achei que era o nome de um canal, dois rapazes. Dois rapazes e um copo.
A gente fez o nosso vídeo sobre os menores países do mundo. Uhum. E eles comentaram sobre a situação da Catalunha, querendo saber um pouco mais sobre essa situação. Você se lembra que em 2017 rolou um montão de protesto na Catalunha?
Lembro.
Então, a Catalunha é uma região separatista lá da Espanha. Não é a única, tá? Na Espanha tem outras regiões separatistas, o País Basco, por exemplo, é uma delas. Uhum. Mas a Catalunha é uma que enfrenta protestos frequentes. Uhum. E um dos principais deles foi esse que aconteceu em 2017. Eles são uma... Eles têm um governo autônomo. Eles têm lá o seu parlamento, tudo, o seu senado, sua Câmara dos Deputados. Tem o seu presidente e tudo. Só que, se eu não me engano, em 2016, o cara que assumiu era um presidente com um viés separatista. Uhum. E o cara começou a levar essa pauta pra frente. E ele abriu um referendo, que a Espanha não autorizou que ele fizesse um referendo. A Catalunha, ela fica mais a leste da Espanha e um pouco mais ao sul da França. Eles falam o próprio idioma, que é o catalão, que ele não é parecido com o espanhol, mas parecido com o francês.
Uhum.
A capital é Barcelona e, culturalmente, eles são muito diferentes da Espanha. Então, já se tem esse desejo de separação há um tempo. Como a Espanha não autorizou esse referendo, a Espanha ordenou que os policiais catalães não permitissem que esse referendo acontecesse.
Uhum.
Os policiais não acataram, o referendo foi marcado, a polícia espanhola interviu, deu porrada nos caras que foram votar. Parte da população catalã não compareceu à votação, mas aquela que compareceu, o resultado deu 90% a favor da separação da Catalunha.
Uhum.
Assim que isso aconteceu, o governo espanhol dissolveu o parlamento catalão, mandou prender o presidente, que fugiu para Bruxelas. E aí, em seguida, fizeram novas eleições e a situação
foi... E agora, a Catalunha não tem um governo próprio.
Não, aí fizeram novas eleições depois.
Ah, tá. Mas agora ela tem?
Tem. A autonomia ela sempre tinha.
Só que agora é alguém que tá macumunado com a galera.
Não é mais alguém...
com o resto.
Não fale mais em separação. Vamos ficar quietinho. Mas assim, ó, o interessante da Catalunha é que não tem um movimento armado que atuou nesse momento. É, eles tentaram fazer isso de maneira... A partir de uma negociação com a Espanha.
Uhum.
Isso foi diferente como foi com Kosovo, por exemplo. A gente fez um vídeo sobre Kosovo. Kosovo declarou a sua independência da Sérvia de maneira unilateral.
Sim.
Eles só comunicaram, somos independentes. E a Sérvia nunca reconheceu. E aí parte do mundo aliado sérvio não reconheceu, parte do mundo contrário à Sérvia reconheceu. Kosovo tá naquela metade.
Uhum.
Que metade do mundo reconhece, metade não reconhece. Daí outra questão. A Espanha não reconhece Kosovo. Porque ela reconhecer Kosovo...
Quer dizer ela tem que reconhecer a Catalunha.
Exatamente. Ela vai abrir brecha para que outros países reconheçam a Catalunha. Uhum. Que ela não quer que reconheça.
Sei.
Uma questão delicada aí.
É isso? Hoje em dia é difícil um... Não vai ter um país que vai simplesmente ceder território assim, né?
Difícil. A gente tem um vídeo sobre o país mais jovem do mundo, né? Que é o Sudão do Sul.
Uhum.
Eles tiveram uma violenta guerra civil. E pra que a guerra terminasse, os caras estabeleceram que teria que acontecer uma votação pra separação pudesse acontecer. E foi o que fizeram, depois de alguns anos. Não sei se foi um plebiscito ou um referendo, não me lembro agora. Mas houve essa votação. Votaram pela separação e a separação aconteceu.
Sim.
Mas já foi pré-determinado. Uhum. A Espanha não participou da decisão se esse referendo poderia acontecer ou não.
Sim.
A partir do momento que a Espanha pudesse dizer, não, vamos fazer então pra ver se vocês podem, já é uma outra questão.
Claro, eles não querem.
Não, mas, cara, é uma região que vai muito turismo pra lá. É uma região muito rica pra Espanha. A Espanha não vai abrir um monte disso aí.
Imposto.
Imposto.
Não vai abrir.
Que nem na época das eleições de 2014, que o movimento Sul é Meu País estava mais forte.
Sim.
E aí eles falavam, não, vamos fazer um plebiscito, não sei o quê. Mas, cara, tá na Constituição de que não pode ter uma separação de território.
Não pode.
Tipo, não tem como só fazer um plebiscito, ou só vamos conversar direitinho.
Sim, não pode, e jura que o resto do país vai deixar.
Sim.
É, pois é. É fácil assim. Ah, os caras quiseram separar, né? Então tá bom.
É, quer separar, meu filho, vai ter que...
Pô, velho. Terminar um namoro. Moro não é fácil assim, cara. Vamos separar um país, velho. Tá brincando comigo, meu irmão. E uma curiosidade, cara. Recentemente, esse presidente que foi pedido a prisão dele e que ele se refugiou na Bélgica, ele foi, acho que pra Sicília, pra um festival de cultura catalã. E prenderam o cara lá. Só que aí, em seguida, já soltaram. Ele passou, acho que um dia preso, tudo, e deu
foi
tudo
só
certo.
Só pra dar um susto.
Só pra dar... Não esquecer Muriti não, hein?
Fica ligado.
Botaram um saco na cabeça. Ele acordou numa cela, numa cadeira.
Os caras passaram correndo, era uma caceteta. Tada na nuca. Tamo ligado em ti, hein? Não esquecemos nada. Vamos pra leitura de e-mails, pessoal?
Vamos.
Ô, Rafinha, tu lê pra gente o e-mail do Kleber Machado... Desculpa, ele é Kleber Machado, o nome do cara. Do Kleber Moreno Paulino?
Claro. Sou entusiasta da história geopolítica. Conheci o canal Vogalizando a História outro dia e não pude mais deixar de assistir. Baixei Spotify apenas para ouvi-los. Bem, agora... Vou deixar um litrão pago todo mês pra vocês.
Oh.
Parabéns pelos 100k e pelos próximos 100k e assim por diante. PS, os comentários do Marco dão um toque muito especial aos vídeos. Agora, vinheta de agradecimento.
Isso aí que é seguidor. Elogia o editor e
paga
um litrão.
Pô, obrigado, Kleber.
Me segue também lá.
Pô, o cara baixou o Spotify só pra ouvir a gente, cara.
Pois é.
Olha aí, ó.
Vou te falar...
Tu também?
Que o primeiro canal do YouTube que eu segui na minha vida foi o teu. Foi o de vocês, cara. No caso.
Tu deve assistir vários com frequência aí, não assim, né?
Pô,
obrigado,
não, sim. Já fui bem assíduo de alguns canais e nunca assinei.
Pô, é só um clique, cara.
Eu não tinha uma conta. Eu criei a conta pra assinar o canal de vocês.
Eu pedi o Gmail dele pra passar a pauta e ele falou, pô, Gmail é foda. Pô, tu usa o Ball ainda, velho?
Eu uso o Hotmail ainda.
Mas te falar que eu também uso o Hotmail, cara. Porque foi muitos anos com ele, é difícil abrir mão.
É difícil sair, tá tudo nele, cara.
Eu saí porque o nome do meu e-mail no Hotmail era Phoenix Down. @hotmail.com.
Eu tô meio complicado.
Aí eu virei um adulto e aí eu percebi que eu não podia continuar com aquele e-mail.
Fantástico. Boi bandido.
A Stephanie Santos mandou pra gente. Acabei de ver o vídeo de 100 mil inscritos e isso me inspirou a mandar um e-mail antes que vocês fiquem famosos demais e, como consequente, não possam mais responder por causa da grande quantidade de fãs. RSRS. Conheci o canal ano passado por causa de um seminário que teria que apresentar sobre a Guerra do Contestado e não encontrava nenhum vídeo que fosse bom o suficiente para entender. Fui rolando a página do YouTube, entre outros vídeos, achei esse do Vogalizando. Por fim, entendi a ponto de explicar às pessoas. RSRS. Então, obrigado. Atualmente, eu só uso o canal para algumas pesquisas pontuais. Não, não é assim, não. Não é
tudo,
assim que faz. Não costumo ver os vídeos por motivos sérios de preguiça.
Trabalho ver um vídeo.
Oh, aparece uma notificaçãozinha, tu clica ali num domingo à tarde, vai ver o quê? Raul Gil?
Pois é.
O Raul Gil não passa domingo
nem
à tarde.
Nem o Faustão, tá mais meu amigo no Faustão?
Pois é. Vai ver o Luciano Huck, aquele programa que tá mais morto do que... Mas amo os podcasts. Ouço fazendo tarefas de casa. Inclusive, faz um tempinho que não tem, hein? A gente ficou uma semaninha só.
É.
Enfim, sobre o Vocalizando a História, eu poderia jurar que era esse o nome. Pensei que fosse de vocalizar, depois de um tempo que percebi o correto. Porém, mesmo sabendo que é vogalizando, relacionava a vogalta. Eu também acho que tem esse problema com o nosso nome.
Sim.
Se não tivesse falado, eu morreria sem saber a origem. Parabéns pelos 100 mil inscritos. Espero que cresçam bastante. Com toda certeza vou indicar esse canal para os meus futuros alunos. PS, se esse e-mail tiver resposta, vou usar no futuro para dizer. Sabe vogalizando? Uma vez me responderam. Tá respondido.
Não só responderam, como leram no programa.
Só falta ver mais os vídeos.
Olha aí, ó.
E realmente, esse negócio do vocalizar, toda vida que eu escrevo vocalizando pra pesquisar, aparece você quis dizer vocalizando a história. É. O YouTube tem que.
Um dia o Google vai aprender.
Acontece bastante.
É o Google que tá errado.
É verdade. Tu lembra da gravação desse vídeo do Contestado?
Ela falou. Contestado?
É.
Porque teve algo especial, né?
Teve.
Ah.
Eu e tu, a gente tava doente. É? A gente tava com uma tosse do caralho.
E aí...
Tanto que assim, ó, no começo do vídeo, eu e tu num acesso de tosse sinistro. Ah, e a minha verdade. Mãe gritando, eita! A Guerra do Contestado era os peludos contra os pelados, né?
Uhum.
E aí tu me disse no dia, cara, nunca pesquise no Google peludos pelados.
Não,
fica a dica, pessoal. Não façam isso.
Não façam isso. A não ser que queira também.
Se tu gosta, vai lá. Vamos responder os comentários agora, pessoal. A Tereza Carvalho mandou o seguinte. Parabéns, meus queridos. Esse cara é um dos meus preferidos da vida. Sempre que eu quero conhecer e entender alguma coisa sobre história, eu venho primeiro aqui pra ver de vocês tem vídeo. Pra ver se vocês têm vídeo que ela quis escrever. Muito mais sucesso.
Obrigado.
Primeiro canal que ela vai a nós, hein?
Olá, referência.
Isso é legal.
Ana Beatriz Jesus Maria, esse canal me ensinou a gostar de história.
Pô, então, que comentário foi esse que você selecionou?
Eu gostei.
Não, obrigado, Ana Beatriz, mas, pô, podia...
Sucinto, direto.
Eu fiquei feliz.
É.
Quando é a gente que ensina alguém a gostar de um negócio tão importante quanto a história, cara, o que mais eu queria poder? O que mais eu podia querer?
Desculpa, Ana Beatriz, parece que eu menosprezei.
Não, né? Ana, ficamos felizes pra caramba, cara. Diferente quando alguém que já gosta e viu a gente, pô, o canal legal, mas alguém que, pô, não gosta... Viu e mudou de ideia? Esse é que é o mérito de verdade.
Verdade.
Esse
verdade,
é o verdadeiro verdade. Mérito da luta. Então, tem Ana, razão. Obrigado.
Vamos lá. A Ana ou Hanna Kézia. Eles parecem minhas duas personalidades. Uma colorida e a outra neutra. Amo, parabéns pelo canal.
Quem é o colorido e quem é o neutro?
Eu sou colorido, é por causa do vídeo de 100 mil inscritos.
Eu vi esse vídeo.
Eu tô coloridaço.
É verdade. com gorrinho laranja.
Gorro laranja, camisa azul celeste.
com
tigres rosas.
Tava bem bonito. O pessoal falou que tu parecia o Michael Kister.
É por causa da caraquice.
Pode ser.
Tu conhece o Michael Kister?
Conheço o Michael Kister. Por causa de...
Vamos chamar o Michael Kister pra gravar um vídeo com a gente?
Ele ia gostar.
Acho que ele topa.
Topa. Vou mandar e-mail pra ele depois. O Marcelo Pereira Júnior. Caramba, que felicidade ver que vocês bateram 100k. Enche meu coração de orgulho e motivação pra conquistar o que queremos. Lembro de começar a acompanhar o canal com 1000 inscritos. Quando vocês curtiram meu comentário e responderam. Parabéns mesmo. Muito orgulho.
É que quando tu recebe... Já recebeu, tipo, uma pessoa que tu admira e aí tu recebeu um like ou uma resposta, um negócio assim?
Eu sou tipo o Rafinha, eu não comento nas coisas dos outros.
Não comento em nada?
Não.
Uma vez eu mandei pro Matando Robôs Gigantes, que é um podcast que eu gosto, e eles leram meu e-mail. E aí eu fiquei feliz.
Eles leram teu e-mail?
Eles leram meu e-mail.
Maneirão.
O mais perto que eu cheguei disso foi uma vez que a gente foi numa festa e a gente tirou uma foto com o Kleber Bambam. E a minha amiga postou.
Que é um grande ídolo teu.
A minha amiga postou. A minha amiga postou e marcou ele e ele comentou na foto.
O que, que ele falou?
Eu não me lembro.
Eu lembro. Ele comentou Feliz Ano Novo Gigantes. Uma coisa assim.
Ai,
monstros. Uma coisa
caralho,
assim.
Ó, que legal.
Eu lembro. Mutantes, ele falou.
Mutantes.
Mutantes é bom.
Porque tem a foto do Rafinha com o Bambam. A Bambam é enorme, com a mão assim, ó.
Bambam que é o bíceps dele é o tamanho da cabeça do Rafinha.
O Dudu conta que uma vez ele mijou do lado do Marcelo D2.
É.
Que ele tava banheiro vazio. O Dudu entrou, foi mijar e tinha um cara mijando. Ele começou a mijar, ele olhou pro lado e era o D2. Ele virou pra frente rapidão assim. Ele olhou devagarzinho pro D2. D2 olhou pra ele. Ele olhou pro D2 e ele falou: Ô, Planet Ramp, irado. E o Marcelo D2 falou: Obrigado. E acabou.
Óbvio, né? o que ele esperava?
E eles mijaram lado a lado sem mais trocar nenhuma palavra.
Será que foi no começo da mijada? E aí teve, tipo, sei lá, um minuto de...
de barulho de mijo na cerâmica, assim. Pode ter sido.
Claudemir Araújo Henrique. Eu sou apaixonado pelo canal e conheço há uns 2 meses. Tenho 49 anos e sonho em me graduar em História. E mesmo sendo bem mais velho, vocês são referências para mim. Parabéns pela conquista e parabéns...
E preparem-se
que muitas outras virão. Um forte abraço.
Olha aí.
Pô, já um cara mais velho, que sonha em se graduar em História, cara.
Não estamos tão longe assim, sabia?
É verdade. Mas, pô, mas é feliz saber que assim que alguém que já tá perto dos seus 50 anos tem esse sonho que a gente tá esperando o cara, velho. Pô, isso aí me motiva todo dia.
Legal, legal. Pô. Vamos lá. O Henrique Campelo Júnior. Vendo vídeos assim que me lembro de falas como: nossa, é o fim dos tempos mesmo. O mundo está mais violento. Lento e cruel do que nunca. Sério, tia do Zap?
É o vídeo do Vlad, né?
Do Vlad. Pô, ali era difícil.
Porra, mas de vez em quando eu ouço essas histórias aí. Não, aonde esse mundo vai parar?
Um cara comentou nesse vídeo, assim, pô, queria ter nascido nessa época. Queria ter vivido essa época.
Por quê?
Irado. Aí eu pensei, tu queria o quê? Ser empalado? Ou tu queria pegar uma peste negra e morrer?
Pois é.
Cara, ou tua vida, ou tipo, tu nascia um nobre e aí tu tinha tudo que tu queria e tudo mais, ou muito mais chances é que tu ia nascer um camponês e tu ia viver no meio da merda.
Cara, de fato, um mendigo hoje vive melhor que um camponês da merda, velho.
Sem saneamento básico nenhum.
Nada, velho. Pô, cada coisa, né, velho? Professor Márcio. Putz, pensei que alguém ia perguntar se a expressão, inclusive, foi pensada pra ser um bordão do canal ou se surgiu naturalmente.
Surgiu naturalmente, né? Surgiu naturalmente. Foi uma esquisitice tua.
Foi.
Que nem o Vamos Se Amar.
Exatamente. Como várias outras, né? Como praticamente tudo que a gente faz.
É isso. Vai lá no Tarcísio.
Tarcísio Medeiros. Nossa, jurava que vocês eram um casal mesmo.
Mais no microfone.
Tarcísio Medeiros. Nossa, jurava que vocês eram um casal mesmo. Agora, rumo aos 200 mil. Esse canal merece. Já maratonei quase todos os vídeos e fui da época que via tão poucos inscritos e me perguntava, como pode?
Tem uma galera aí dessa época.
Tem.
Dessa época, faz 2 meses.
Eu acho engraçado que vem gente assim que falando, nossa, quando eu conheci tinha 60 mil. Faz 2 meses. Não faz muito tempo.
Muita gente fala, quando eu cheguei aqui, tudo isso era mato. Todo mundo teve a mesma ideia de piada.
Sim. Quando eu cheguei era tudo mato. Os caras tinham lançado o vídeo da Grã-Bretanha ainda. É um dos vídeos mais recentes. Não faz tanto tempo assim.
E que vocês eram um casal.
Ah, é verdade.
Muita gente tá achando isso ainda.
Cara,
a namorada do Marco aparece o tempo todo.
Eu falo, a minha Sim. namorada. Bem ali.
Sim. A vozinha ao fundo.
Pois é. Como?
Vamos lá. O Henrique Camilo Mapa. Esse cara tem um sobrenome tematizado com o canal. Ouvi falar que a Yasmin tem uma bela parede de quadros.
É verdade isso?
Pô, tem uma parede de quadro ali. Não sei o que ele quis dizer com isso.
Como é que ele sabe?
Pois é. É muito fácil saber, na real. Minha namorada faz stories o tempo todo.
Pode ser
pra
verdade.
Muitas pessoas.
Eu ia dizer que era um ex-namorado dela, mas ele não morou nessa casa.
Ninguém
aqui.
Ninguém morou aqui além da gente.
Então não.
Pode mandar a foto da parede de quadros pra gente ver qual é.
Isso.
Já quero dizer que eu tô sendo talaricado.
Mei? Já chama Yasmin. Núbia Huff. Como assim ninguém gosta de mate? Poxa, eu adoro. Tomamos 2 térmicas por dia aqui em casa e adoramos vocês por aqui. É nosso programa de casal.
Com certeza isso ia acontecer, né?
Sim.
Na hora que eu falei, eu já sabia.
É o gaúcho
que eu... O gaúcho já... O olho já ficou vermelho.
Vocês estão perdendo seguidor. Não gostam de mate?
Tem 3 coisas que deixam o gaúcho brabo. É tu não gostar de mate... Tu fala que eles perderam a guerra dos farrapos e tu falar que tá muito frio aqui. E aí os caras falam, o quê? Frio mesmo lá no Rio Grande.
Mas daí o curitibano já entra na briga.
É verdade.
Pô, vou dizer que eu não gosto de mate também.
Cara, ninguém gosta de mate, é o meu argumento desse vídeo.
O
gaúcho, ele toma por tradição.
A gente falou justamente isso.
Acho bem ruim, cara.
É que é uma parada que é um ritual, cara. Eu tive uma grande amiga gaúcha. E aí, em conversa sobre... Ela também disse, cara, eu não gosto. Mas é que o mate, ele me traz lembranças da minha família.
Exato.
Em que eu tomava com meus irmãos, com meu pai.
Sim.
E ela continuou com essa tradição. Então, ela gosta pela lembrança, mas não pelo gosto.
O gaúcho, ele vem pra Santa Catarina, ele toma o mate e ele fica tendo flashback dos pampas, tá ligado? Tipo que nem um cara que foi pra guerra.
Eu vi uma cara de sofrido, inclusive. Né?
Ele fica lá na cadeirinha de praia, toma um chimarrão e ele... Lá nos pampas que era bom.
Esse churrasco de Catarina é ruim pra caralho. E pra finalizar, temos aqui do Jordano Monteiro Gonçalves.
Então, pra finalizar os comentários, Jordano Monteiro Gonçalves. Como acabar com a pobreza em um governo? Como acabar com a pobreza em um governo? Pessoas normais, dois pontos. Com políticas sociais que visam diminuir a desigualdade social. Vlad, vão tocar fogo nos mendigos.
São dois jeitos de fazer uma mesma coisa.
Olha aí, ó.
É, diz um vídeo no nosso amado canal que o Vlad era muito querido e bem quisto pela sua população porque ele resolveu as paradas.
Olha aí, ó. Então.
O pior é que nesse vídeo eu não botei, mas eu falo assim, porra, era bem quisto, matou os mendigos tudo.
Falou isso na gravação, é verdade.
Não. Era bem quisto pra quem não era mendigo. Né?
Sempre tem uma passada da população que vai ficar brava com as coisas que tu faz. E comentando a nossa semana, Marcão.
O que vamos ter?
Cara, na semana que passou.
Ah,
que passou.
Essa é a do passado, depois
Marcão,
é a do futuro.
Chegou um momento, cara. Vou te falar que uma grande alegria me aconteceu no domingo de manhã no Coque Mercados.
O que aconteceu?
Me reconheceram. Eu tava caminhando, e aí de longe eu vi um cara assim que ele me olhou, e aí a visão dele veio me acompanhando assim, e aí eu olhei pra ele desconfiado também, e ele parou. Tu é o vocalizando a história? Aí eu... Sou eu. Ele,
ou vocalizando a história.
É, isso aí. Eu achei que tu era de São Paulo. Não, não. E ele foi embora. Então, valeu. Um abraço.
Foi quase tão boa quanto a conversa do Dudu com o Marcelo D2.
Foi. Não, ele falou que ele assiste os vídeos sempre, que ele gostou muito do vídeo do Pinochet.
Ah, ele falou mais coisa.
Falou que ele gostou muito do vídeo do Pinochet.
Pô, e ele achou que teu sotaque era de paulista.
E que coisa?
Nada
a ver. O cara daqui.
Se fosse do Rio ainda, beleza.
É.
Não, e o cara
é
daqui?
O cara é daqui.
Mas ele é daqui,
Exatamente.
Ah, não sei, não perguntei onde é que ele era. Mas, pô, ele deve reconhecer já um
não,
sotaque.
Não, mas e o sotaque dele?
Ah, não reparei.
Não
lembrou,
não.
Ah, não reparei no meu? Vou reparar no... Não sei, não reparei.
Mas então tu é famosão agora. Porra, agora carimbou o teu...
Não, já era. Estouramos. Na sexta-feira a gente postou a bandeira do nosso canal. Uhum. Levou um tempinho, mas conseguimos fazer a postagem.
Uhum.
Depois de uma exaustiva votação...
Boa.
Grandes embates bandeirísticos.
Teve uma contação de votos. Durou mais do que a eleição dos Estados Unidos.
Então, cara, te falar que o resultado, assim, tinha três bandeiras, né? Uma que era inspirada em Santa Catarina foi a que ficou em terceiro lugar. Mas as outras duas, uma diferença, assim, de uns 15 votos, tá? Uma teve 285 até 258.
Vai ter recontagem?
Não,
vai ter voto auditável?
É, não precisa. Não vai ser necessário. Mas a gente agradece ao nosso amigo Ricardo, que foi o cara que fez a bandeira pra gente, que mandou pra gente.
Bonita a bandeira.
O cara mandou muito bem.
Bem legal. Foi a bandeira que eu votei.
Foi essa que você votou?
Foi essa que eu votei.
Olha aí, ó. Era de falar que era a que a gente queria também.
Marmelada, então.
Pior que não foi, não. Era a que a gente queria mesmo. E aí, Marco, veio alguns vascaínos te cumprimentar, cara.
Me cumprimentar?
Vieram, os
caras. Eu altos não dei bola pro Vasco quando eu falei disso.
Mas é que tu falar o nome Vasco já é muito mais do que os caras estão acostumados. Entendeu? Eu já fiquei sabendo que tá sendo cotado pra ser novo técnico do Vasco.
É mesmo?
Já fiquei sabendo. Uns anos atrás, eu vi que tinha uma... O Vasco é conhecido por ser um time de vice, né? De sempre ficar em segundo.
Sim, é a única coisa que eu sei sobre o Vasco.
Sempre ficar em segundo. Eu vi uma lista uns anos atrás, eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas se foi fantástico, que era dos 10 times que mais conquistaram vice na história. E nessa lista, o Vasco era o segundo colocado. Se for verdade, parabéns ao Vasco. Cara, eu vi que tem muito comentário vindo de pessoas que dizem que aprendem mais com a gente do que com a escola. Eu fico ao mesmo tempo feliz, eu fico triste.
Pra dar um cenário de como tá a educação brasileira.
Eu fico feliz pra gente ser uma referência.
Não que o nosso canal seja ruim, mas...
Mas isso é muito compreensível, cara. Se tu pensar na tua época de colégio, muitas aulas não te interessam porque o professor não te interessa.
E tu também, às vezes, tu não tá interessado em saber aquela parada naquela idade.
É verdade.
A história me interessou depois de adulto. Adolescente não ligava pra história nem um pouco, sabe? Mas eu reconheço que falta um pouco dessa magia, assim, ó. Eu tenho alguns alunos que não gostavam de história, até que eu dei aula. Isso é uma coisa que eu me orgulho bastante de dizer. Pô, alguns nunca gostaram, passaram a gostar. Isso
é, tem tanto legal, que legal.
E temos o Fundo Verde agora no nosso canal?
Temos. A galera achou chique.
Tu viu?
Chique.
Ah, legal, pô, maneiro.
Achei bem legal.
Vou falar um negócio pra vocês. É só um tecido verde, assim. Não tem nada de chique.
Não, mas a gente vai começar a escrever um pouco mais os nossos roteiros, pensando em utilizar aquele cenário ali. Quem sabe no futuro a gente começa a fazer...
Grandes produções. A gente vai chamar o George Lucas pra dirigir, porque ele manda bem no fundo verde. Mentira, nem mandou.
Mas já ficamos sabendo que ele gosta do Vogalizando a História também, né?
Ah, verdade.
Né? Ele foi nos que mandou e-mail na semana passada?
Ele falou que ele gosta mais do podcast do que dos vídeos.
Isso, é verdade. Mas ele mandou parabéns pelo 100K também. Então, foi um grande momento.
Muito bom.
E vamos para a dica do Vogalizando. O filme Drácula, de Bram Stoker, é a nossa dica. Em homenagem ao nosso vídeo de Vlad, o Empalador.
Temos dois, né? Tem o da... Como é que é? Do Bela Lugosi?
Ah, esse é o Drácula, do Estrelando Bela Lugosi.
Ah, porque o primeiro não tem o de...
Bram Stoker, não. É Drácula.
Aliás, como é que esse cara fez isso? Será que foi tava no contrato dele que a coisa tinha que ser... A adaptação tinha que ser Drácula de Bram Stoker?
Eu acho que o Francis Ford Coppola só quis colocar que era baseado no livro e colocou no título.
Eu acho que o Bram Stoker tinha morrido há bastante tempo.
É.
Não, mas às vezes ele tinha um contrato.
É, deixou pra família, pode ser.
Então... Eu não li o livro, mas ouvi dizer que a adaptação não é muito fiel ao...
Apesar eu acho que não, pelo que tu tava falando, porque eu li o livro.
Então...
E tinha umas maluquices aí que tu tava falando.
Coincidentemente, semana passada eu vi esse filme e não teve nada a ver com o canal. Foi muita coincidência.
Não, mas é porque a história do... Tu tá dizendo em comparação ao nosso vídeo?
Não. Ah, nada disso.
É que tu falou canal.
Pois é.
Semana passada,
uh-huh.
Eu vi o filme,
uh-huh.
E eu não vi o filme por causa do vídeo de vocês sobre o Vlad.
Ah, tá. Não foi o canal que te influenciou a ver o filme.
Isso, eu vi o vídeo porque, por acaso eu vi o filme e que era estranho. Bem o vídeo da semana.
Uh-huh.
Vou dizer que é interessante o filme, cara. Eu recomendo assistir, mas não assistam achando que é um filme de terror, porque...
É meio que uma trecheira, né?
É quase uma comédia.
Uh-huh.
É, tá incrível. Michel Temer está fantástico.
Tem o Gary Oldman também, Michel Temer. No final.
Assim. É, e o nosso querido Neil, como é o nome dele?
Keanu Reeves.
Keanu Reeves, ele não manifesta uma expressão sequer o filme inteiro.
É fantástico.
Que é a especialidade dele.
É. Olha, maravilha. Maravilha. Eu coloquei como dica, eu não vi o filme, não li o livro, mas eu sabia que o Rafinha tinha assistido no fim de semana.
É, mas também se tem uma dica é essa, né? Porque...
Mas vale a pena. Acho que o Coppola tava meio drogado quando dirigiu esse filme, mas...
Às vezes o cara quer dirigir uma trecheira.
É. Pode ser.
Ah, quer fazer um negócio diferente.
Aí ele escolhe uma obra, tipo, super clássica.
Pra estragar, né?
É.
Aí, por que não? E vamos pra agenda do canal, Marcão.
Que vai ter?
Nós temos, cara, na terça-feira o nosso vídeo curto. Nós vamos explicar quais foram o primeiro e o segundo Reich.
Reich?
Claro, Hitler dizia que o seu governo era o terceiro Reich. Quais foram o primeiro e o segundo? Sabe quais foram, Rafinha?
Não faço ideia.
Vai saber na terça-feira então, meu amigo.
Oh, maravilha.
Vai ser especial. E na quinta-feira, um dos vídeos mais pedidos da história do canal, sobre Dom Pedro II e o Segundo Reinado.
Vai ser melhor do que aquela novela que tá passando da Globo.
E o Celton Mello já entrou em contato comigo, dizendo que ele quer participar.
Adaptar o vídeo.
Ele quer adaptar.
Quer parar de vai demitir os roteiristas e vai adaptar o nosso vídeo.
Exatamente. O Valcir Carrasco já me contratou para ser o roteirista. E o diretor de novela, que eu não sei o nome, já te contratou pra ser o diretor do...
O diretor de novela é o Valcir Carrasco, eu acho.
Então,
eu não sei se ele é o diretor dessa novela, mas ele é um diretor de novela.
Isso, a Glória Pérez, então, foi a que escreveu o roteiro e me tiraram pra botar eu. E o Valcir Carrasco vai sair, vai entrar tu.
Agora sim.
Não, é o Wolf Maia, pô, Wolf Maia. O Wolf Maia
saiu faz tempo já.
É mesmo? Putz, puta merda. É o José Wilker, então.
O José Wilker morreu.
José Wilker morreu? Não, mentira. É isso aí, pessoal.
É isso aí.
Pô, Rafinha.
Poxa.
Gostasse de participar com a gente?
Eu adorei, cara. Foi muito legal vir aqui.
Pô, Rafinha, como é que era pra ti tu participar assim indiretamente dos vídeos do canal?
Indiretamente?
Ah, porque tu...
Quando tu era mencionado, né?
É.
Pô, é bem legal, cara. É um sentimento esquisito, porque eu tô às vezes dirigindo, ouvindo o podcast de vocês.
E de repente tu é mencionado?
E às vezes eu sou mencionado, ou às vezes eu me sinto no meio da conversa.
Ah, sei.
Às vezes é um assunto que a gente conversa sobre. É muito legal estar aqui. Muito legal.
Pô, estou emocionado. Obrigado.
Tô quase chorando, Rafinha.
Tô quase chorando.
Que legal, cara.
Tô nervoso ainda.
A cerveja não deu certo.
Aí, ó. E assim, ó, se tu, nosso ouvinte, tu também se sente, assim, participando da conversa com a gente, manda e-mail pra gente, cara, conversa, assim. Quando a gente começou a pedir os e-mails, vinha mais do que tá vindo agora. Agora já começou a dar uma diminuída.
Ah.
Então é o seguinte, manda e-mail pra gente, cara. A chance de ter e-mail ser lido ainda é alta. Sim, manda e-mail pra
tá
gente.
Tá melhor agora, se tá vindo menos.
Pois é, manda e-mail pra gente. Entra em contato também pelo Instagram. No Instagram eu demoro um pouquinho a responder, mas sempre respondo. Às vezes leva uma semaninha ali, mas é porque a demanda tá bem grande também. Agora que a gente atingiu um patamar legal de inscritos, a gente tá tentando caprichar mais nos vídeos, então a pesquisa tá demorando bastante tempo, o Marco tá caprichando bastante na edição, a gente tá tentando fazer tudo aí saindo no prazo, estamos tentando ainda manter esse trabalho num conteúdo, numa qualidade maneira. E caso tu queira nos ajudar financiando o nosso projeto, até porque a gente não vive só do Vocalizando a História, mas se tu quiser ajudar nisso aí, pode fazer uma doação através do nosso Pix e do PayPal. A chave é o nosso e-mail, que é o vocalizandohistoria@gmail.com. E se tu quiser fazer uma doação todos os meses, tu pode assinar um plano ali no PicPay de 5, 10, 30 ou 50 pelinha que vai cair na nossa conta todo mês, já vai ajudar pra caramba.
Isso aí. Gostoso esse final. Um bom monólogo esse teu.
Foi bom, né? Eu dei vários monólogos hoje, cara.
É, né? Estavas inspirado hoje.
Principalmente sobre o Paulo Freire.
Paulo Freire, que eu quase chorei.
Paulo Freire me toca. Eu fiz faculdade de pedagogia de 2010 a 2013, né? Foram 4 anos assim que eu estive estudando muito. E onde, assim, ó, fiz estágio na educação infantil, troquei fralda, dei papá pras crianças.
Tu trocou fralda de aluno?
Troquei, claro.
Mas de aluno?
Cara, tu faz
estágio. Quantos anos?
Quantos anos tu pegou?
Não, tu faz estágio na educação infantil, tu faz estágio no ensino fundamental.
Pode crer.
Então tu faz muita coisa, assim.
Que loucura.
Assim. Tu tem estágio em espaço não escolar, onde tu vai pra abrigos onde crianças foram abandonadas e tu conversa com elas.
Que da hora.
Tu tem experiências grandes assim na área da educação, sabe? E eu sempre tive uma visão. Por não querer trabalhar com crianças tão pequenas, eu sempre foquei muito mais no trabalho que o Paulo Freire fez.
Uhum.
Então, é um cara que eu gosto bastante. E fico chateado em ver que um herói nacional que a gente tem, que de fato é, ele acaba tendo essa visão tão negativa, às vezes por falta de conhecimento das pessoas. E quando eu digo pra que serve a história, isso serve pra te passar conhecimento pra tu não cometer o erro que já foi cometido, cara. Então, muito erro que a gente comete é falta de conhecimento. E criticar esse cara é justamente esse erro.
Então, a gente não teve só um monólogo sobre o Paulo Freire. Tivemos dois.
Eu vou falar, inclusive, a frase, para encerrar o episódio, a frase que eu falei fora do ar e que não foi.
Fala aí.
Que, ó, Paulo Freire não estudou em Harvard, porque foi Harvard quem estudou Paulo Freire. Um abraço.